Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 17,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Vou ler o que está na capa do portal do Estadão. Alexandre de Moraes manda governo voltar a divulgar dados da Covid-19. Está na capa agora cedo. Por que que o Supremo Tribunal Federal está tendo que intervir na rotina do governo federal para cuidar do óbvio, né, Neumann? E o presidente Bolsonaro insiste aí nesse insulto à democracia. Jurou respeitar a democracia.
Ele jurou respeitar na posse dele. Ele interveio no Ministério da Saúde, pôs lá um general insignificante que ele controla e faz o que ele quer, inclusive esse golpe, que é um golpe que representa um crime de responsabilidade do ministro, ou seja, do intendente, né, da saúde, o intendente da saúde, o ministro Alexandre de Moraes. Do Supremo Tribunal Federal, mandou o Ministério da Saúde retomar a divulgação na íntegra dos dados da Covid-19 em balanço diários, como estava sendo feito até quinta-feira, dia 4. Na última sexta, o governo excluiu os dados relativos aos acumulados de óbitos. O Estadão deu um furo, revelando que foi uma ordem que o Bolsonaro não queria mais de 1.000 mortos por 24 horas. E o Alexandre de Moraes fez a coisa certa, mas nós temos que... Os jornais também fizeram a coisa certa, porque todos se uniram, né? As grandes empresas de comunicação do Brasil para fazer um esquema próprio. Agora, é lamentável que não se possa confiar no Ministério da Justiça, que está, na prática, sob intervenção militar. O que eu quero saber é que essa ameaça real e gravíssima, segundo o Alexandre de Moraes, não vai levar a nenhuma atitude realmente concreta a respeito da permanência do Jair Bolsonaro na presidência da República. Já passou da hora de se dar uma solução para isso. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aceitar um dos 30 e tantos processos de impeachment que o retirariam enquanto ele seria julgado no Senado e com uma sessão final sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. É o que o país está precisando, mas está faltando coragem e moral e um mínimo de honestidade os dirigentes políticos que podiam tomar essa atitude, já que renunciar, ele não vai renunciar mesmo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar também sobre o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, que criticou essa dubiedade do presidente Bolsonaro com a democracia. Você acha que ele deve ter deixado de ser o único interlocutor do chefe do Poder Executivo na cúpula do Judiciário?
Na verdade, o Bolsonaro tinha dois interlocutores no Supremo, né? O Dias Toffoli, que é amigo dele e que indicou há muito tempo, muito antes dele ganhar a eleição e tal, apesar de ser petista, indicou o petista André Mendonça, Advocacia Geral da União. Ele agora está no Ministério da Justiça, no lugar do Moro. E se o Bolsonaro ainda estiver na presidência da República em novembro, quando o Celso de Mello, o decano, se aposentar, será ministro do Supremo. E aí voltará o Bolsonaro a ter interlocutor lá, porque parece que está perdendo também, e o perdeu o Dilma, e agora parece que está perdendo também o Dias Toffoli, que voltou depois de uma licença médica à rotina e participou de uma cerimônia do lançamento do manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal e da democracia, assinado por mais de 200 entidades da sociedade civil. E então criticou os ataques ao Supremo, pediu a trégua entre os poderes por causa da pandemia e fez um apelo ao Jair Bolsonaro para que ele não tome mais atitudes dúbias, sem dar exemplos em relação à democracia. Atitudes dúbias talvez seja um problema com a língua portuguesa que o Dias Toffoli, como o Bolsonaro tem. As atitudes do Bolsonaro não são dúbias, não. Elas são fascistoides mesmo. Eu não diria que são fascistas, porque nem nível intelectual para professar o fascismo do Mussolini ele tem. Ele cita frases que não é do Mussolini, que o Mussolini usou e tal. Agora, não tem nada a ver com dúbia, né? De qualquer maneira, é inesperado esse discurso do Toffoli, até porque ele tem lá o André Mendonça ali na ponta da linha, porque sabe que o Bolsonaro vai indicá-lo e será um voto a mais para o PT, porque André Mendonça é petista e vai dar a maior banana quando o Bolsonaro está puxando aí o saco do Bolsonaro, chamou de profeta e tudo, mas quando, depois que o Bolsonaro indicar e que ele estiver num emprego que não pode perder, aí eu quero ver. Raíssa Abac, o craque.
Os caras citam muito Winston Churchill também, né? Cada frase que ele não disse, né?
Cada frase que ele não disse.
O Neumann...
Mas olha, eu me lembrei do Roberto Campos. E
o que tem ele?
Roberto Campos, todo artigo que ele escrevia, que era muito lido e tal, ele usava uma epígrafe, um provérbio chinês. Sim. Aí alguém disse para ele, ministro, onde é que o senhor recolhe esses provérbios chineses? Ele disse, eu invento. Agora, não é possível que não tenha, assim, entre tantos bilhões de chineses, alguém que não tenha pensado isso.
É o avô do atual presidente aí do Banco Central, né?
Deve estar morrendo de vergonha lá na...
Ô, Neumann, queria que você falasse um pouco também do editorial intitulado Coragem Moral, é o primeiro editorial da página de opinião do Estadão. A gente ouviu a versão radiofônica há pouco, né? Essa coragem moral do ministro interino da Saúde.
Tivesse alguma coragem moral, a gente ouviu com uma voz muito mais bonita do que a minha, né? Mas vou aqui me dar o luxo de citar. Não fui eu que subi esse editorial, não. Eu sou da equipe de editorialista, né? Tivesse alguma coragem moral, o presidente interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, teria pedido demissão ao receber a ordem para esconder os números relativos à pandemia do Covid-19. Permanecer no cargo e cumprir absurda determinação, Pazuello não apenas colaborou para desmoralizar ainda mais o Ministério da Saúde, como danificou a imagem das Forças Armadas, já que é militar da ativa e apresentado pelo presidente Bolsonaro como um dos seus sustentáculos militares do seu governo. Se não é, deveria deixar de ser. Né? Deixa isso claro. Né? E esse é o começo. E o fim é o seguinte, a firme reação da sociedade entre as patranhas do governo Bolsonaro em relação à pandemia coincide com o início de um movimento de defesa da democracia que, no domingo passado, a despeito da necessidade de manter o isolamento social, levou milhares de pessoas às ruas em protestos pacíficos. Para o governo, esses cidadãos cansados do embuste bolsonarista são terroristas. Um governo que vive de enganar os cidadãos e de criminalizar a oposição não é democrático, deve ser denunciado com maior vigor, mesmo diante das limitações sanitárias impostas pela pandemia. A coragem moral, que falta algum no governo, sobra entre os brasileiros de bem, maioria absoluta da população, mas está faltando também nos pais da pátria, nos deuses da democracia, nos guardiões da democracia. Menos o Supremo, que tem reagido dentro do seu limite. Agora, o Congresso é ridículo, até porque é dominado pelo Centrão, com apoio do próprio Bolsonaro, que agora comprou o Centrão, então ninguém lá naquela cúpula move uma palha contra ele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, vamos falar um pouquinho também sobre o número de mortos pela Covid-19 aqui no Brasil e sobre essa iniciativa, né, da imprensa brasileira de, no final das contas, buscar a fonte dessas informações, desses óbitos dos casos, para informar a população brasileira, país que então tem 849 mortes nas últimas 24 horas pela Covid.
Pois é, menos de 1.000, quer dizer, basta esperar a realidade. Não adianta tentar intervir, né? Eu agradeço ao Bolsonaro ter dado a oportunidade, primeiro, de se processar por um crime de responsabilidade junto com aquele general Pansudo lá, que é o intendente lá da Saúde. Depois de ter propiciado essa união, manchete no Estadão, manchete no G1, manchete no Globo, primeira página no Extra, na Folha, no UOL, foi divulgado ontem. Né? Conforme os dados reunidos, o Brasil soma 710.887 registros de contaminação e 37.312 óbitos pela doença. Devemos manter a crítica forte contra essa intervenção militar na saúde durante a pandemia, e aplaudir a imprensa brasileira, que é xingada diariamente, insultada por esse cavalheiro, e reage dessa forma, fazendo o que tem que fazer pelo público que compra os jornais, que liga a televisão, ouve o rádio. Aí se abaixa o craque.
Bom, Neumann, outro destaque que a gente traz aqui para você comentar, Escondendo a Covid do Povo, é o título do artigo semanal aí que você escreveu no seu blog. Então vamos lá, queria que você compartilhasse também com o nosso ouvinte.
A linha fina do meu artigo é: General Intendente na Saúde suspende boletim diário da pasta sobre total de contágio pelo novo coronavírus e Bolsonaro comemora a Jornal Nacional não ter como informá-lo ao público. Essa linha fina dá a ideia da pequenez do Bolsonaro, né? O Estado de Direito, vigente há 32 anos na forma da Constituição aprovada por representantes da cidadania, foi violentado de forma desrespeitosa e cínica pelo ministro da Saúde, o roliço general intendente Eduardo Pazuello, que interrompeu a comunicação diária de dados de contagem e óbitos da Covid-19. A infâmia foi comemorada de forma pueril e estúpida pelo chefe dele, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que num de seus ominosos contatos com adoradores no chiqueirinho montado à frente do Palácio do Alvorada, disse: acabou matéria do Jornal Nacional. E depois chamou a Globo, que veicula o telejornal citado, explicitamente prejudicado, de TV funerária. E no fim eu disse que eu não omitirei a sentença genial do substituto legal eventual do capitão, o general Hamilton Mourão, seu companheiro de chapa na vitoriosa campanha eleitoral de 2018. O governo não quer esconder os mortos, é só somar. Sapecou o conselheiro Acácio dos Bivacos. Isso poderia, pelo menos, ter servido de alerta ao titular. Tribunal de Contas da União, a Câmara e o Senado anunciam a criação de plataforma para substituir a Intendência da Saúde na tarefa que pode ser cumprida por algoritmos de computador. E os meios de comunicação também estão fazendo isso. Carolina Ercolim, tim por tim, tim.
Neumani, vamos falar de outro assunto aqui, que é o corte na Bolsa Família, que pode ser um drible aí em regra fiscal, também chamada do Estadão de hoje. De que trata essa notícia e que a sua revelação pode levar para a continuação do governo do presidente Bolsonaro?
Eu quero lembrar que foi por um drible desse que a Dilma caiu. Só que a Dilma abusou da paciência do Eduardo Cunha, que hoje está na cadeia, o caranguejo da... E até agora parece que o Bolsonaro não conseguiu abusar da paciência nem do Davi Alcolumbre, que está na presidência do Senado por uma fraude, né, na contagem de votos, nem do Rodrigo Maia. Ambos lançados e aplaudidos pelo Onyx Lorenzoni, que já foi até demitido da Casa Civil, mas está lá no Ministério da Cidadania, dificultando a entrega da ajuda aos pobres que o governo deu e o Congresso aprovou, né? Esse remanejamento é mais um crime. Agora, a pergunta que é na prática, os créditos extraordinários abertos para bancar gastos de crise, da crise provocada pelo novo coronavírus, estão servindo para custear despesas previsíveis e não urgentes, como é o caso da verba para a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República fazer propaganda do governo, em vez de ser aplicada para matar a fome de famílias no Nordeste, né? A grande pergunta que eu quero fazer para concluir a nossa participação aqui neste jornal, muito me honra, né? É saber o seguinte: quantos crimes esse capitão que foi defenestrado do Exército por terrorismo e indisciplina, mas que já cometeu muito mais delitos agora na presidência da República, quantos crimes ele ainda vai cometer para que seja conduzido pela forma democrática, como manda a Constituição, de volta para casa, ou seja, para lá, onde ele for. Não é uma novidade um presidente da República preso. O Lula já foi. O Michel Temer também foi, embora tenham sido soltos. Então, de qualquer maneira, é uma pergunta que eu faço à elite dirigente no Brasil e tenho feito sempre, principalmente quando tenho contato com eles, quantos crimes o Bolsonaro ainda tem que cometer para ser punido por eles? Bom, Carolina, pode começar a contar, por favor.
É três.
É dois.
É um. Em pé.